Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast oficial do Fórum Nerd, onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, às vezes jogos, animações, notícias da indústria, rumores, trailers, enfim, a gente comenta tudo o que aconteceu nessa semana na cultura pop, ou melhor, quase tudo, né? Porque não dá pra falar de tudo, é humanamente impossível. Mas é um programa bem legal que a gente gosta muito de fazer.
Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, foronerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além das críticas dos principais lançamentos, artigos, listas, entre outros conteúdos. Siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, o arroba Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, o arroba Nerd _ Fórum no Twitter. Siga o Fórum Nerd no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, e lá você pode compartilhar nossos conteúdos, pode indicar para seus amigos, pode comentar, nos enviar sugestões, elogios, críticas, por que não? E também, principalmente, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. A gente recentemente passou a marca de 700 seguidores, então se você está nos ouvindo e ainda não nos segue, nos siga, que nos ajuda muito, dê um like nos vídeos, compartilhe com os amigos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e fique por dentro de tudo que a gente posta aqui no YouTube. Além dos podcasts, a gente posta conteúdo semanal, vídeos, entre outros assuntos. Então confere lá se você não conhece, que nosso conteúdo está bem legal.
Exatamente, muita coisa legal. A gente voltou a postar short, TikTok. Então siga a gente em todos os lugares, se inscreva no canal, curta e vamos começar, Bruce?
Let's go!
Bom, como a gente falou, essa semana rolou o Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma premiação que é muito polêmica. Teve várias tretas com o apresentador, o Joy Rowe, Joy Coy. É um comediante que apresentou, fez piadas horríveis. Falou que foi culpa das piadas era dos roteiristas, que ele não escreveu aquelas piadas. Horroroso a apresentação dele. O Globo de Ouro é uma piada no geral, é uma premiação que a galera não leva muito a sério. Nunca foi nenhum parâmetro pra Oscar, mas ainda assim é uma das premiações mais famosas que tem. E os vencedores da noite na parte do cinema foram basicamente Oppenheimer e Pobres Criaturas, né, o filme do Nolan e do Yorgos Lanthimos. O Oppenheimer ganhou o melhor filme de drama, o Pobres Criaturas ganhou o melhor filme de comédia, o musical, uma categoria bem tosca, pra mim devia ser tudo junto, que nem no Oscar. O Nolan ganhou o melhor diretor, a Emma Stone ganhou a melhor atriz, o Cillian Murphy ganhou o melhor ator. Enfim, tá bem previsível que o Oscar vai ser realmente entre esses dois filmes. O que é justo, o Pobres Criaturas vai estrear ainda nos cinemas aqui no Brasil. Infelizmente, a gente distribuir isso aqui no Brasil é uma merda, mas o Oppenheimer é um baita filme e merece sim, porque diferente do filme anterior do Nolan, né, Oppenheimer é muito bom, realmente é um filmão e merece ganhar. Na parte das séries, Succession, né, ganhou tudo na parte de drama, o Urso ganhou tudo na parte de comédia e o Treta, né, o Beef ganhou tudo na parte de minissérie. Era esperado e vai ser assim no Emmy também, o Emmy que vai acontecer nessa segunda-feira, no caso já aconteceu quando você estiver ouvindo esse podcast, a gente vai comentar na próxima semana o grande Oscar das séries. Então vai acontecer basicamente isso no Emmy, pode ter certeza. Mas, no geral, o Globo de Ouro foi bem, bem certinho. Gostei que o filme do Hayao Miyazaki, O Garoto e a Garça, ganhou do Aranhaverso, merecido. Ganhou o Globo de Ouro de melhor animação, melhor filme animado. Tô muito ansioso pra ver. Mas, no geral, o Globo de Ouro foi bem balançadinho. Partindo agora para o próximo tema, que foi The Last of Us. A segunda temporada começou a anunciar os atores. A gente já tinha, né, já tem a previsão que a série vai começar a ser filmada no próximo mês. Então, tá bem pertinho. E eles começaram a anunciar, o Craig Mazin já falou que eles já escalaram todos os personagens e atores novos que vão aparecer nessa temporada. E eles começaram a anunciar, começando pela Caitlin Dever, de Fora de Série, que vai realmente interpretar a Abby, como estava sendo especulado. Vai ser a co-protagonista e barra antagonista dessa temporada, no caso dessas duas temporadas, porque o segundo jogo vai ser dividido em duas temporadas, né, já tá oficializado. O Young Mazino, de Treta, vai interpretar o Jesse, né, um personagem que é do núcleo da Ellie. Era um ex-namorado da Dina, que é a nova namorada da Ellie. E a Dina, que vai ser interpretada pela Isabella Mercedes, a Dora, né, do filme live action da Dora, que agora vai ser também a mulher gavião do filme do Superman. É uma atriz bem legal, e ela vai interpretar a Dina. Esse cast achei o mais diferente, eu gostei também. Gostei de todos, pra já adiantar a minha opinião, mas eu particularmente gostei muito do Young Mazino. Ele é um baita ator, no trailer ele tá muito bem. E a Caitlin Dever também, eu gosto muito dela, acho uma boa atriz. Ela só vai realmente ter que malhar bastante, pra ficar forte como a Abby. Mas eu tô bem empolgado, eu gosto muito de The Last of Us. Na primeira temporada do jogo, o segundo jogo eu acho uma obra-prima. Eu sei que o Bruce, eu acho que não jogou o segundo jogo. Eu não sei se ele não teve interesse, se ele só realmente não jogou e deixou passar. Mas eu acho o segundo jogo uma obra-prima. É um jogo muito polêmico, mas eu acho todas as críticas relacionadas ao segundo jogo sem fundamento, de verdade. Eu acho que as pessoas se perdem um pouco na hora de criticar esse jogo, mas eu tô muito ansioso, esses personagens são muito bons e eu mal posso esperar para a segunda temporada. E você, Bruce, você gostou desses anúncios?
Gostei bastante. Lembrando que a atriz que vai interpretar a Abby também tá num filme que eu gostei bastante, né, de 2023, que é O Ninguém Vai Te Salvar, que é um filme aqui no Brasil disponível no Star Plus. É um filme de terror, é bem interessante. Tem crítica no site, fui eu mesmo que fiz, então se alguém tiver interesse em conhecer mais desse filme, acesse lá. O elenco tá bem legal, mas a gente já prevê que quando o segundo jogo deu muita polêmica, muita gente criticou, enfim. Enfim, eu não joguei, eu não tenho o PS4, né, na época que ele foi lançado, não tenho o PS5. Desde 2017 eu sou apenas um mero portador do Nintendo Switch, então obviamente eu não joguei. Mas eu acompanhei a história do jogo, né, praticamente tudo. Só não lembro se eu acompanhei DLCs, mas o jogo, a história principal inteira eu acompanhei através de gameplay. Acompanhei, eu gosto muito do primeiro jogo, né, eu tive o Play 3, eu joguei ele na época do lançamento. Mas o segundo mesmo eu acompanhei à distância. Não sou adepto do zerei pelo YouTube, porque assistir o jogo não é a mesma coisa que zerar, né? Mas eu assisti, isso eu posso dizer. Gostei bastante, tô bem ansioso pra essas duas temporadas e achei essas novas escalações bem acertadas.
Não, e você falou a verdade. E assim, até hoje esse jogo é polêmico, porque eu já vi pra muita gente falando que, não só aqui no nosso site, mas na internet no geral, que não vai ver a segunda temporada, que não pretende ver, vai parar de ver quando a Abby aparecer. Realmente, até hoje é bem... as pessoas têm um grande ódio, realmente, do segundo jogo, algumas pessoas. Mas eu duvido que as pessoas vão deixar de assistir, vai todo mundo ver a segunda temporada, porque vai ser o que vai dominar a conversa no ano que vem. Quando sair um episódio novo, vai estar todo mundo assistindo, comentando. Mesmo que for pra jogar a hate, né, vai ter muita conversa. Mas também estou bem empolgado, a série vai estrear no ano que vem, então vai começar a filmar na próxima semana, e muito em breve, provavelmente, vai vazar a imagem de set, vai ter mais anúncios de elenco, e a gente vai trazer tudo aqui pro Pauta Quente. Mas a notícia da semana, eu acho que caiu com uma bomba, foi que o Tom Cruise fechou um acordo com a Warner Bros. Discovery para desenvolver filmes para o estúdio. Ele fechou, no caso não é um acordo necessariamente de exclusividade, mas sim de que ele vai desenvolver ativamente filmes para a Warner, tanto de franquias originais, quanto ele vai pegar algumas franquias já da Warner e fazer filmes. No caso, o Tom Cruise, ele tem já um filme, uma franquia com a Warner, que é aquele No Limite do Amanhã, que é uma adaptação de um mangá dos criadores de Death Note. Um mangá bem bacana, um mangá curto. Eles adaptaram todo o mangá num filme, acho que de 2014, 2015, com a Emily Blunt. É um filme ok. Você gosta desse filme, Bruce? Eu acho bacaninha. Você nunca viu?
Eu acho ok, assim, já assisti, mas não é um filme que eu ame, nossa, mas não é um filme também que eu gosto. Acho um filme legal, um filme ok.
Uma sequência está sendo feita faz um tempinho já do filme, agora eles vão realmente seguir em frente. Agora, é uma perda muito grande pra Paramount, porque o Tom Cruise, ele era um grande parceiro da Paramount, que estava desenvolvendo vários filmes para o estúdio. E agora ele tem um escritório na Warner, ele vai desenvolver filmes, não é necessariamente exclusivo, ele ainda vai fazer O Último Missão Impossível, ele vai fazer um filme que a gente vai comentar daqui a pouco, ainda para a Paramount. Mas agora o Tom Cruise é um nome, tá com a Warner, e é um nome muito forte. Em breve, é uma grande vitória pro estúdio, e foi pelo menos considerado pelos analistas uma grande vitória para a Warner, que estava precisando, né, de um grande nome. E esse era um dos objetivos do Zaslav, né, do CEO da Warner. Ele chegou para os chefes lá da rede, a parte de cinema da Warner, e falou que ele queria dois objetivos. Ele queria uma grande estrela, assinando um contrato com eles para desenvolver filmes e, enfim, coisas para o estúdio, e a volta do Nolan, né? Eles querem muito que o Nolan volte pro estúdio, e já estão cortejando ele, e conseguiram já o Tom Cruise, então já é um papel, eles conseguiram um objetivo. Agora resta ver, né, o que o Tom Cruise vai fazer pra Warner. Bruce, você gostou desse... ficou interessado? Você quer ver o Tom Cruise fazendo filmes pra Warner? E que filme, que franquia, que filme você queria ver que o Tom Cruise fizesse pra Warner?
Olha, pra ser bem sincero, eu gostaria muito que o Tom Cruise voltasse a fazer drama, faz muito tempo que ele não faz. O Tom Cruise tem um dos filmes dele, que é um dos favoritos da minha vida, que é o Rayman, né, um filme do final dos anos 80, que é com ele, com Dustin Hoffman, que é um baita dramalhão e um excelente filme. Então, assim, o que eu mais gostaria da carreira do Tom Cruise, assim, seria que o Tom Cruise fizesse dramas hoje não, há alguns bons anos, ele é focado em fazer filmes de ação, né, e ele é excelente, ele é referência no que ele faz, mas eu gostaria mesmo que ele voltasse pra essa área. Eu acho que a Paramount, sei lá, mais pra frente, talvez, se ela não for vendida, né, a gente já conversou isso aqui em alguns podcasts atrás, talvez ela tentar fazer um outro acordo com o Tom Cruise, e de repente fora da Warner, só fazer filmes com ela, talvez, enfim, que não envolva outros estúdios como a Universal, por exemplo. Enfim, não sei, eu acho que geralmente quando envolve esses grandes estúdios assim, eles vão tentar fazer algum outro acordo, mesmo que não seja com ele, pode ser com outro ator, pra tentar, né, você perde de um lado e ganha do outro, é dinheiro que envolve, e os executivos pensam em dinheiro e, enfim, é assim que o mercado funciona. Mas eu não sei, eu gostaria também, de repente, já que ele terá esse acordo com o Warner, que de repente ele fizesse, embarcasse alguma outra franquia, assim, sendo de ação, por exemplo, fora de Missão Impossível, né, eu gosto bastante do primeiro Jack Reacher, por exemplo, que é uma franquia que ele fez com o próprio diretor, né, o Christopher McQuarrie, sei lá como pronuncia o nome dele, de Missão Impossível, McQuarrie. Não seria legal se ele pudesse fazer alguma franquia assim que caminhasse paralelamente com Missão Impossível e fosse de ação? Eu acho que seria interessante, mas meu principal pedido para o tio Tom Cruise é que ele volte a fazer dramas, que ele é muito bom em drama e faz muito tempo que ele não faz.
Não, tipo, fazer uns filmes insanos. Imagina, né, a Warner tá com vários diretores, imagina se ele faz um novo filme com o Paul Thomas Anderson, ou como ele fez com Magnolia, que é um puta filme, dos melhores papéis da carreira dele. Inclusive, Magnolia, eu acho que é um daqueles filmes que você dá pra dizer que é perfeito, né, que não tem nada de ruim nesse filme, tudo nele é perfeito. Ou, quem sabe, sei lá, fazer um filme com o Bong Joon-ho, né, ia ser uma pra Warner. Então, eu também queria ver o Tom Cruise nesses papéis. Mas, um filme que eu quero que seja feito, o Cruise vai cair muito bem, é um novo filme de Looney Tunes, no estilo de Volta Ação, com o Tom Cruise, o Pernalonga. Ia ser que nem aquele filme lá dos anos 2000 com o Brendan Fraser, que é um clássico, um filmaço. Eu queria muito que eles fizessem isso. Ia ser o tipo de papel que ia ser insano e muito diferente pra carreira do Tom Cruise. Eu gostaria muito de ver. Pro final, o Tom Cruise, ele ia estar com os personagens mais icônicos da Warner. Que a Warner, hoje em dia, se você pensa em Warner, você pensa nesses personagens ou na DC, mas eu... Inclusive, eu não queria muito que ele fosse pra DC, eu acho que não é a vibe dele. Ou se fosse, seria, tipo, algum personagem bem inesperado, ou personagem, sabe, não ser o Lanterna Verde, como tinha aqueles rumores no passado. Mas eu realmente queria ver o Tom Cruise fazer dramas e um filme do Looney Tunes. E também, né, desenvolver filme de ação, filme de ação pra Warner. Mas eu já acho que ele tá começando a ficar um pouquinho velho e já não... Acho que ele já não tem mais esse gás todo pra esses filmes. Embora, agora mudando... Continuando no tema Tom Cruise, a Paramount aproveitou essa notícia para simplesmente anunciar que Top Gun 3 está em desenvolvimento pelo estúdio, né? Foi o maior filme de 2022 e um dos maiores filmes da história da Paramount. O filme que salvou o cinema. E não só o Tom Cruise está oficializado como produtor, mas ele também vai voltar no elenco junto com o Miles Teller e o Glenn Power, né? Que também estiveram no Top Gun Maverick. E o diretor Joseph Kosinski também retornará para comandar o filme, junto com o roteirista Aaron Kruger.
Charlie, você que deu essa notícia, conta pra gente. Você deu ela com dor no coração? Por quê? Pra quem não sabe, você é um grande crítico do primeiro Top Gun. Ou estou mentindo?
Não, totalmente. Eu não gosto do Top Gun 1. Acho um filme datado. Eu entendo um pouco o apelo, mas eu acho que é, né, um filme... como vários aqueles filmes americanos. Uma propaganda americana. E eu acho que hoje em dia... Eu entendo que tem várias coisas que são icônicas. O visual até. Sonora, tem muita coisa icônica em Top Gun, mas acho que hoje em dia não dá, eu acho insuportável. O segundo também é isso, não vou fingir que... Também não vou me fingir de idiota. O segundo é também, mas eu acho que o segundo ele tem um certo charme e tem cenas realmente impressionantes. Eu gostei bastante do segundo. Coloquei, mordi minha língua, mordi meu orgulho, coloquei no melhores do ano, no site do Fórum Nerd, né? Eu fiz uma lista, acho que dos três 2022, e coloquei o Top Gun Maverick.
Verdade seja dita, né? Um ex-integrante do Fórum Nerd obrigou você a fazer isso, porque a gente... Eu vou deixar pro nosso espectador, eu quero que eles me respondam a gente nos comentários se vocês realmente acreditam que o Charlie gostou do último Top Gun, ou se vocês acham que ele foi obrigado a dizer tudo isso. Fica a dica pra vocês aí de casa comentarem com a gente. Eu voto na segunda opção. Eu não tenho como provar, mas se tivesse, eu tentaria de todas as formas provar que ele não gostou. falou,
olha, Top Gun Maverick, assim, olha como o seu argumento... Não, você, olha como você já se contradisse. Se um ex-integrante me obrigou a colocar o filme, o que eu estaria falando bem agora, já que esse ex-integrante não tá mais no site? Não,
mas assim, porque você é aquele... Você fala bem... É que nem quando você elogia uma produção da Marvel. Você fala, ah, essa série é legal, blá, 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 mas sempre tem um mas.
Sim, porque sempre tem um mas. O Top Gun não tem mas. Sempre, o Top Gun Maverick não tem mais.
Sempre tem um mas quando você quer... Porque assim, você começa... Isso é uma técnica, né? Você começa quando você quer sair pela tangente, é uma técnica, né? Você começa falando bem, aí você fala dois minutinhos bem de alguma coisa e depois fica duas horas discorrendo, vendendo sobre as produções, né? E o mar só separa esses problemas. Dois minutos dessas duas horas.
Não dá só
horas.
Pra elogiar as coisas.
Não, você não precisa só elogiar, mas você também não precisa só criticar. E a gente sabe que você não queria fazer nenhum elogio pra Top Gun Maverick, você só queria fazer críticas, mas eu acho que o Bruno, né? Bruno, que fez parte da nossa equipe, nos deixou. Quando eu falo nos deixou, saiu da equipe no começo de 2023, então eu acho que foi isso, por esse
não,
motivo
que você colocou o filme na sua lista. Não, eu não gostava, que eu odiava, não adianta, seu argumento não faz sentido, é mais uma tentativa vazia de me atacar, e tá muito claro
aqui. As pessoas que estão nos ouvindo, comentem aí as opiniões de vocês, se vocês acham que o Charles está sendo de fato sincero, se transpareceu sinceridade, ou se vocês acham que é um teatrinho e uma atuação barata.
Tá bom, gente, galera, o Bruce vai tomar o remédio dele agora, né, e Bruce, agora que já tomou o seu Rivotril, diz o que você acha de Top Gun 3, você que diz gostar de Top Gun Maverick, mas acho que nem assistiu, porque não assiste nada, né? Mas você gostou do... Tá ansioso pra Top Gun 3?
Olha, quando anunciaram... Eu gosto muito do primeiro filme. Quando anunciaram o segundo, eu fiquei feliz. Assim, fiquei feliz, fiquei ok, legal, mas depois, quando vai ficando mais perto da produção, eu, né, como disse, que gosto bastante do primeiro filme, eu particularmente fico receoso. Eu fiquei assim, por exemplo, quando eles reviveram Blade Runner em 2017, eu também fiquei assim. Eu demorei um pouco pra assistir o Top Gun Maverick, eu fui assistir ele, esse filme é de 2022, eu fui assistir ele no ano passado. Eu gostei bastante, eu gostei mais dele do que do primeiro filme, inclusive é importante a gente salientar isso. Então, sim, eu gostei. Bom, né? Eu gostei, os dois são bons. Eu gostei e... Não. Só que, assim, de novo, fica nessa sensação, sabe? Ok, o terceiro, legal, gostei. Aí, daqui a um tempo, eu vou ter aqueles momentos de eu falar, putz, será que era necessário? Será? E, de fato, quando a produção começar, quando começar o marketing dela, né? Os trailers, tudo, aí sim, eu realmente vou ficar hypado, vou querer ver. Então, sim, eu posso dizer que eu gostei.
Só um adendo, né? Vai demorar muito pra esse filme sair, porque, né? Toda uma questão de produção. Então eles estão agora começando a trabalhar no filme, então vai demorar bastante sim para ter um novo Top Gun, mas eu também tô curioso para ver o animado, porque como eu disse, eu gostei do segundo. Agora vamos para DC, falar do duas notícias que saíram. A primeira é que o Deadline vazou as três atrizes que estão entre as principais escolhas para interpretar a Supergirl no DCU e no filme solo dela, né, o Supergirl Woman of Tomorrow, Supergirl A Mulher do Amanhã, que está sendo feita para o DCU, e as atrizes são a Millie Alcock de A Casa do Dragão, uma atriz que fez muito sucesso nessa série. A Emilia Jones de Coda, no Ritmo do Coração, um filme que venceu o Oscar, acho que em 2021, 2022. Um filme bacaninha, mas que não faz o menor sentido esse filme ter ganhado o Oscar, vamos falar a verdade. E a Meg Donnelly, que interpretou a Supergirl, deu voz pra Supergirl em algumas animações recentes daquela direto pra DVD, e que também tava nos Winchesters e outras séries da Disney, da CW, enfim. E são três atrizes brancas, né, bem parecidas com a personagem. Gosto, não sou muito fã da Maggie, mas eu gosto muito da possibilidade da Millie e da Emilia Jones. Acho que as duas são não só boas atrizes, mas parecem com o personagem e tem um currículo interessante. Também, obviamente, tem outros nomes, não significa que vai ser uma dessas três que vão ser escolhidas, mas essas três, elas vão passar para a próxima fase de testes para possivelmente pegar o papel que vai acontecer no mês que vem. E foi revelado, né, que a personagem vai aparecer em algum filme antes do Supergirl. Então, muito provavelmente, o filme do Superman, que vai ser filmado já no mês que vem, tinham rumores que a Supergirl, ela ia fazer uma participação especial, uma ponta no filme. Mas também eu tô bem ansioso com uma personagem que eu não sou muito fã, mas essa história e esse take na personagem é muito interessante. Eu li faz pouco tempo esse quadrinho da Supergirl, que tá sendo baseado. O filme é muito bom mesmo, e eu tô bem curioso. Mas, de qualquer forma, eu gostei dos nomes que foram ventilados. E você, Bruce?
Ah, eu não tenho muita opinião formada ainda, a gente já comentou também outros pauta quentes. Eu tô tentando me manter um pouco distante desse novo DCU, assim. Assim como eu tô me mantendo distante, mas assim, é distante até a página 2, tá? Porque, por exemplo, na próxima semana a gente vai gravar um podcast, não, o pauta quente também estará lá, mas não é ele de que eu, não é dele que eu estou falando. A gente vai gravar um podcast sobre a Marvel. Então, assim, quando eu digo que eu tô me mantendo distante, assim, eu tô tentando não criar tanto hype, eu tô tentando não acompanhar fervorosamente como eu acompanhei até não muito tempo atrás. Então, eu não, por exemplo, eu não tenho uma atriz preferida delas. Eu, sabe, eu vou me manter naquela do, ok, quem vier que faça um bom trabalho. Eu também acho que a personagem deve aparecer no Superman Legacy. Claro que quando o Superman Legacy for lançado e os projetos do DCU eu vou assistir, óbvio, né, como um decenauta safado que sou, farei isso. Mas eu tenho tentado me manter realmente distante disso, assim. Eu acho que esse ano, 2024, com praticamente só o filme do Coringa, né, da DC, aí de grande lançamento pros cinemas, eu acho que vai ser uma boa, vai ser um bom respiro, dá pra colocar muita coisa em ordem, dá pra organizar projetos futuros. O Superman Legacy tá muito bem encaminhado, né, as filmagens vão começar em pouco tempo, mas muita coisa vai ser anunciada, muita coisa vai ser rumorizada também, vai estar cheio de rumor. Então é importante pra gente comentar, mas de fato, assim, em termos de torcida, em termos disso, eu tenho tentado me manter distante.
Ok, mas também outra notícia da DC é o Creature Commandos, né, o Comando das Criaturas, aquela série animada para o Max, que vai estrear esse ano, e o James Gunn oficializou que a atriz Anya Charlotta de Witcher interpretar a Yennefer, ela vai interpretar a Circe, a vilã da Mulher Maravilha, na série animada. Estava sendo ventilado faz um tempinho alguns rumores, e agora ele oficializou não só que ela vai interpretar a Circe, mas tem vários personagens legais e inesperados da DC que vão ser interpretados por atores legais e inesperados, segundo James Gunn, também vão aparecer nessa série animada. E Bruce, você sabe quem é a Circe?
Sim, a vilã, sei. Essa, por incrível que pareça, eu sei.
Uhum. É, ela é uma bruxa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, mas ela é basicamente uma vilã da Mulher Maravilha.
Gostei da referência musical de Rick Renner, Charminho. É a primeira vez que eu vejo você com uma referência musical.
Obrigado.
Tá vendo? Nem só de críticas eu vivo, tá vendo? Eu também faço elogios quando você merece.
E muito obrigado por não me humilhar, porque se você me perguntasse de onde era essa referência, eu não ia saber.
Não, mas eu não sou... Quem faz isso é você. Eu até já mesmo já deixei implícito a minha resposta. É Rick Renner.
Eu não preciso nem falar pro editor, que sou eu no caso, botar 2 minutos atrás você me atacando, falando que eu estava mentindo sobre Top Gun, e tentando me humilhar pra todo mundo. Porque, né, tá bem fresco na cabeça das pessoas. Mas a Circe, ela é uma bruxa do universo DC. Tem várias interpretações dessa personagem. As mais clássicas é que ela é realmente essa feiticeira, que é uma das inimigas mais clássicas da Mulher Maravilha. Tem algumas versões que ela é uma deusa, uma semideusa, e tem uns visuais loucos, né? Tem um cara, tipo, uma cabeça pegando fogo, e enfim, vários visuais legais. Mas, muito provavelmente, o James Gunn, ele vai seguir um take mais clássico dela. Agora, eu sempre falei aqui que James Gunn, ele é um cara imprevisível. O cara meteu o Starro, o Conquistador, como vilão do filme Esquadrão Suicida. Ele colocou a Liga da Justiça da forma mais imprevisível possível na série do Pacificador. Fez o Pacificador enfrentar uma invasão alienígena, muito melhor que a Invasão Secreta, inclusive. Então, James Gunn, ele é foda. Eu sei que a gente não gosta dele, o que fala que ele não acha ele tudo isso, mas ele é um cara que ele comanda muito bem essas produções, ele tem um conhecimento muito bom, e ele é muito... tá sempre no controle de tudo. É um cara que é bem inesperado. Nunca que eu imaginar que a Circe está nessa série animada. Eu não faço ideia o que vai ser a história disso aí, e eu acho isso muito legal, e nem que tipo de personagem vai aparecer nessa série animada. E Bruce, você também tá com essa sensação? Você que é eu sei que você não é muito fã de animação, e você também não tá lá muito interessado nessa série animada. Isso faz você, tipo, vamos falar, com uma pulga atrás na orelha, ou ter um pouquinho de interesse nessa série animada?
Olha, um pouquinho de interesse eu terei. Assim, eu acho bem legal quando o James Gunn anunciou que os atores, né, que darão vozes aos personagens, eles continuarão no DCU, né, eles interpretarão, assim, uma interpretação de fato completa, não apenas de voz, esses personagens e outros projetos. Então isso eu acho legal. Então, assim, curiosidade eu tenho, eu vou acompanhar. Eu não sei como que a gente aqui no Fórum Nerd vai fazer a cobertura, como que serão lançados esses episódios, isso ainda tá muito lá pra frente, mas eu de fato vou acompanhar. Vai ser a primeira, não a primeira, porque o James Gunn meio que já confirmou que Besouro Azul faz parte desse universo, mas mesmo que não seja tecnicamente, será a primeira entrada, né, desse novo universo, então assim, eu vou acompanhar. Mas, de novo, né, eu procuro me manter distante, eu procuro, sabe, quando tiver um trailer, tiver as primeiras informações visuais mesmo, assim, aí sim eu acho que eu vou conseguir dar um posicionamento melhor, mas que eu vou acompanhar, esse é fato. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não vou assistir, mesmo sendo animação, mesmo eu há muitos anos estando mais distante de animações, embora eu tenha tentado, mesmo que timidamente, mudar isso, né? Eu comentei em off com o Charlie na gravação do Pauta Quente da semana passada, por exemplo, que eu assisti o novo desenho da Pixar, né? O Elementos, no final do ano. Ano passado eu assisti algumas outras animações, mesmo porque eu tenho uma filha, então eu procuro assistir coisas com ela também. Mas sim, certamente eu vou assistir, mesmo que hoje pareça que eu... Pareça não, que eu esteja me mantendo distante.
E nessa semana a gente teve a estreia de 3 filmes, o primeiro sendo o Meninas Malvadas, o polêmico musical da Paramount, que não é necessariamente um remake, mas sim uma nova versão do Meninas Malvadas. Esse cara sendo musical, e por conta disso mesmo, que a Paramount escondeu que o filme era um musical no marketing, gente irritada porque aparentemente virou moda odiar musicais, mas no geral o filme teve uma bilheteria ok. Ele arrecadou 33,6 milhões no total, sendo que 33,6 são dos Estados Unidos e 500 mil é do resto do mundo, ou seja, o filme ainda não chegou a estrear exatamente em todos os países do mundo. Mas esse era um filme que também ele era feito para o Paramount Plus, era um filme de streaming, mas que a Paramount decidiu de última hora mandar para os cinemas. E vamos ver quando vai continuar, se ele vai continuar mantendo bons números, mas no geral foi um começo ok. Dependendo de como ele continuar, pode acabar sendo um sucesso. Agora, um que foi inesperado é The Beekeeper, o novo filme do David Ayer, o polêmico diretor de Esquadrão Suicida. Ele fez aquele Bright da Netflix também, um diretor bem ruim, vamos falar a verdade. E esse é o novo filme de ação dele, estrelado pelo Jason Statham, que era um ator 880, que faz muitos sucessos, mas também faz muitos fracassos, tipo Mercenários 4. Mas o filme não só teve reviews bem positivas, como ele arrecadou 39,8 milhões no total, sendo 18,7 dos Estados Unidos e 21,1 do resto do mundo, que são números bem bons, pra falar a verdade, já que não é lá um filme de grande orçamento que custou 200 milhões, 150 milhões. Então é bem capaz de que ele continue fazendo dinheiro sim e se pague. Então é um sucesso que o David Ayer principalmente estava precisando muito. Embora ele usou todo o palco que ele ganhou pra falar da versão do Esquadrão Suicida dele, que nunca vai sair, ao invés de fato elogiar e falar bastante disso no projeto dele. Mas quem sabe isso vira uma franquia nova do Jason Statham e da MGM. Mas de qualquer jeito, vamos ver como esse filme também vai sair nas próximas semanas. Agora, um filme que também estreou e que foi um grande fracasso foi The Book of Clarence, né, o livro de Clarence, que fez só 3 milhões nos Estados Unidos. Ele ainda não estreou no resto do mundo, mas é uma bilheteria muito baixa. É um filme com um elenco quase que inteiro negro, né, composto por pessoas negras. É o novo filme do diretor daquele The Hard Day Fall, aquele faroeste da Netflix de alguns anos atrás, que é um filme ok, né, um diretor também ok, mas parece que não deu nada bom nesse novo filme dele. É mais um filme também do Lakeith Stanfield, que flopa muito nas bilheterias. O último dele foi o Mansão Assombrada. Então, uma pena, é um filme da Sony, uma pena que um filme que tinha potencial acabou indo tão mal assim nas bilheterias, e não tem nenhum sinal de interesse no filme, nenhum marketing, ou algo que indique que ele vai continuar, que ele vai ter uma nova vida e ganhar muito dinheiro. Infelizmente, né, já é talvez o primeiro grande flop do ano. Mergulho Noturno também teve uma queda muito grande na bilheteria, tá com 30,5 milhões, ainda assim vai se pagar porque é um filme de terror que custa bem pouco, mas já deve daqui a pouco entrar no digital, porque é a estratégia da Universal, principalmente para filme de terror. Aquaman e o Reino Perdido tá com 377,7 milhões no total. Números ok, mas bem abaixo do esperado, principalmente que o primeiro filme fez mais de 1 bilhão. O mesmo vale pro A Cor Púrpura, que flopou com 58,2 milhões no total. A Warner, inclusive, já anunciou que o filme vai chegar pro digital essa semana, se eu não me engano. Então, eles correram para lançar no digital e deve ter fugido completamente a Warner Brasil, que ainda vai lançar esse filme aqui no Brasil nos cinemas. Deve chegar, acho que essa semana. Então, é uma pena. É um filme que já perdeu qualquer chance de ganhar algum Oscar ou de concorrer a alguma categoria relevante. Vai ficar realmente, talvez, para atriz coadjuvante, né, para concorrer para Danielle Brooks, mas, no geral, foi um grande flop da Warner. Enquanto a partir Partida Wonka tá com 509,6 milhões, continua fazendo muito dinheiro e tem alta chance de continuar janeiro inteiro fazendo mais dinheiro ainda. Então que bom, baita filme, é um grande sucesso. O mesmo pra Patos, que tá com 175,4 milhões. Não é lá uma grande bilheteria, mas também acabou não sendo nenhum flop. Isso aconteceu também com Todos Menos Você, o Anyone But You, daquele filme lá de aquela comédia romântica que eu comentei na semana passada, que tá com 79,5 milhões, bons números, principalmente um filme desse porte. Já se pagou, já tá dando lucro pra Sony, então daqui a pouco também deve chegar no digital e pra streaming, que vai dar mais dinheiro ainda. Mostrando que comédias românticas ainda tem uma sobrevida. The Boys and the Bolt, o filme lá do George Clooney, tá com 40,4 milhões no total, números ok. Já tá no digital também pra alugar nas plataformas digitais, acho que na Apple, na Amazon, talvez já esteja, também não sei dizer. Óbvias Criaturas, do filme do Yorgos Lanthimos, tá com 24,2 milhões, também não fez dinheiro, é um flop, né, mas é uma pena, mas o filme tá indo muito bem nas premiações, né, é um dos favoritos do ano. The Boy and the Harrow tá com 151,2 milhões, o novo filme do Miyazaki, que finalmente ganhou uma previsão de estreia, vai estrear nos cinemas brasileiros aqui no comecinho de fevereiro, que bom, mal posso esperar pra assistir, tô muito animado, né, o Miyazaki é um dos maiores diretores de todos os tempos, e eu amo tudo que esse homem faz. E pra finalizar, o Wish tá com 224,9 milhões também, pra caça muito grande da Disney, não tem mais o que falar desse filme.
E uma notícia que eu imagino que agrade o Charlie, né, se não agradar ele vai falar aqui pra gente, é que durante uma entrevista para o Los Angeles Times, o diretor Martin Scorsese revelou que seu próximo filme vai ser um filme sobre Jesus Cristo. Ele que revelou que o filme terá cerca de 80 minutos de duração, que é, né, que dá 1h20 de filme. Lembrando que os últimos filmes do Martin Scorsese foram filmes longos, né, filmes com mais de 3 horas de duração, Vídeo Irlandês ou Assassinos da Lua das Flores. E ele passou algumas informações também interessantes. Lembrando também, é bom pontuar, não será um tema novo, né? O Martin Scorsese, por exemplo, ele fez A Última Tentação de Cristo, que é um filme bem famoso dele. Ele que é religioso.
Ele fez O Silêncio também, né? Com o Andrew Garfield e o Adam Driver, que é um filme religioso.
Sim, também, que eles são padres, isso mesmo. Ele comentou que esse filme, eu não entendi isso direito, talvez o Charlie possa explicar até melhor, que a ideia dele é que esse filme se passe nos dias atuais, Charlie, é isso.
Então, esse filme na realidade, Bruce, o Scorsese, ele, ano passado, ele teve uma reunião com o Papa, ninguém mesmo que o Papa Francisco, e o Papa falou com o Scorsese sobre como ele queria um filme sobre Jesus, que, né, conseguisse conectar as novas gerações com a religião, com o cristianismo. O Scorsese decidiu fazer esse filme, que eu achei foda, assim, cara, eu adorei isso. É que esse filme, ele não vai ser um filme sobre Jesus, ele vai ser sobre um filme que se passa nos dias de hoje, sobre os ensinamentos de Jesus e da religião, né, do cristianismo, só que sem necessariamente ser uma coisa panfletária da religião, né. Ele quer mostrar, tipo, os aspectos positivos da religião, né, do cristianismo, mas sem, né, eliminar a parte negativa. Então é um take muito interessante possível para um filme de Jesus, que não é necessariamente um filme de Jesus. E o Scorsese, esse filme vai ser baseado no livro A Vida de Jesus, escrito pelo Shusaku Endo, que é o mesmo escritor do livro do Silêncio, né, que baseou o filme que eu comentei, e vai ser co-escrito e co-dirigido pelo Kent Jones, né, que também é um colaborador do Scorsese, escreveu alguns ajudou ele a fazer vários documentários no passado, né, que o Scorsese também é um diretor de documentários. Mas eu achei super interessante esse take, é uma visão que, assim, só o Scorsese realmente pra fazer isso. E também, que bom que vai ser um filme de 1h20, ou seja, já dá pra gente, o filme vai ser filmado esse ano, daqui a pouco começa a pintar o elenco e mais informações, e muito provavelmente deve ser lançado, quem sabe, ano que vem. O Scorsese, como você comentou, que tem feito, né, vários filmes de tipo 2h50, 3h, 3h30, é legal ver ele fazendo esse tipo de filme. Então, tô bem interessado, eu gostei muito, assim, era um filme que quando ele anunciou eu fiquei interessado realmente por só ser o Scorsese, mas achei um take muito bom.
Bom, e outra notícia também muito interessante que saiu essa semana é que o novo filme do ótimo diretor Paul Thomas Anderson, né, irmão do nosso querido Paul W.S. Anderson, as filmagens começaram nessa semana, né, enquanto a gente está gravando elas ainda não começaram, talvez quando vocês estiverem ouvindo já tenham começado, ainda não muitos detalhes revelados, né, mas saiu o elenco principal desse filme, que vai ter ter o Leonardo DiCaprio, vai ter o Sean Penn, e também vai ter a Regina Hall, né, de Todo Mundo em Pânico. E apesar de detalhes não terem sido revelados, esse filme ele vai se passar dentro de um cenário contemporâneo, e ele será talvez o mais comercial da carreira, né, do Paul Thomas Anderson. Charlie, eu vou te fazer a pergunta, que eu já sei a resposta, mas o nosso público talvez não saiba. Você é um fã do PTA?
Bruce, que tipo de pergunta é essa? É claro que eu sou fã do Paul Thomas Anderson, é um dos melhores diretores da atualidade, disparado, é um gênio. Cara, tudo que ele toca é ouro. Acho que só tem um filme dele que eu não sou muito fã, que é o aquele lá com o Joaquin Phoenix. Não é o Mestre, é o Vice Inerente. É um filme que eu não sou muito fã. Inclusive, eu achei ofensivo, assim, não só pro diretor, mas a minha pessoa e a humanidade, você comparar o Paul Thomas Anderson com aquele outro diretor inominável, que eles têm nomes parecidos, mas é literalmente nem água, sabe, vinho? É tipo água e chorume.
Não
é,
só nomes, que... não só
vinho,
nomes.
Vinho e chorume.
Talentos e filmografias parecidas.
Não. Diretor, um Sim. fez a franquia Resident Evil, só filmes horríveis, e o outro é um deus do cinema. Então, sinta-se envergonhado que isso aqui foi criminoso, essa comparação. Mas, Paul Thomas Anderson, um baita diretor, amo os filmes dele. Legal ver ele agora trabalhando com o DiCaprio, ele nunca trabalhou com o DiCaprio antes. Infelizmente, tem o Sean Penn, acho o Sean Penn um ator que o cara deve realmente ter segredos de Hollywood pra continuar trabalhando, que é uma pessoa detestável, um ator ok e ser humano horrível, mas tá aí, né, infelizmente. Regina Hall, uma atriz legal ver ela também fazendo esse tipo de filme. E esse filme é da Warner, né? Esse filme é da Warner Bros. O Paul Thomas Anderson agora foi pra Warner porque os últimos filmes dele têm sido feitos pela MGM, que na época eram comandadas pelo Mike De Luca e a Pen Abbey, que agora são os chefes da divisão de cinema da Warner. Então eles trouxeram o PTA pra Warner, é o filme mais comercial dele, seja lá o que isso quer dizer, mas de qualquer jeito estou bem animado, gosto muito do diretor e vai vir um filmão, deve ser lançado ano que vem, provavelmente. Então estou muito empolgado, porque Paul Thomas Anderson é amor, o cara é foda.
É, não só ele, mas como a família, mas é especificamente dele que a gente tá falando. Eu também gosto muito do diretor, gostei muito que ele vai trabalhar com o DiCaprio, né? O DiCaprio, que é conhecido por trabalhar com grandes diretores, até o momento ainda não havia trabalhado com o Paul, então gostei que eles vão estar juntos nessa. E é aquele velho ditado, né? O que o Paul Thomas Anderson faz, a gente assiste. Então, bem ansioso por esse filme e espero que maiores novidades venham em breve pra gente comentar aqui no Pauta Quente.
Se você, como um grande fã de The Walking Dead, você já viu Extermínio? Ou é o 28 Dias Depois, né? 28 Days Later?
Aquele filme não. Não.
É, né?
Porque assim, rapidinho, só fazer um adendo. Apesar de eu ser um grande fã de The Walking Dead, eu não sou tão fã assim de zumbis.
Então, porque você sabe que a premissa é a mesma, né, de The Walking Dead. É um cara que ele acorda num hospital, numa coma, e ele tá no meio do apocalipse zumbi.
Legal, interessante. É o começo da série, né?
A história é igual The Walking Dead. É um filme do Danny Boyle, um diretor lá do Trainspot, um diretor britânico muito foda. Estrelado pelo Cillian Murphy, que agora tá brilhando no Oppenheimer, no Peaky Blinders. É um filme bem no começo da carreira deles. Um filme, acho que de 2002, 2003. Um filme que tem um visual muito diferente, meio com uma câmera, assim, parece meio found footage, é muito interessante. E a sinopse é bem básica, e aí é ele encontrando várias pessoas. É um filme que pode não parecer, mas ele é muito bom, tá? É um filme que eu acho que passou, assim, o tempo. Eu vi pela primeira vez faz uns 2 anos, e é um filme que, assim, resistiu muito bem ao tempo. É um filmão, de verdade. É muito emocionante, tem um final muito foda, é um filme bem redondinho, bem perfeito. É um filme do Danny Boyle com o Alex Garland, né? Alex Garland é um roteirista também bem famoso, bem proeminente em Hollywood, depois fez a transição pra diretor. E o Garland, ele agora quer deixar um pouco a carreira dele como diretor e voltar a focar em ser roteirista. E do nada foi anunciado que eles estão desenvolvendo uma trilogia. E não é um filme não só, é uma trilogia de Extermínio. Teve uma sequência de Extermínio também no passado, mas uma sequência bem ruim. Nem era do... Nem tinha o Cillian Murphy, não tinha o Danny Boyle, nem o Alex Garland, né? Eles eram só tipo produtores executivos, que é basicamente porra nenhuma. E agora vai ter uma trilogia nova com os dois voltando... Um pra dirigir e o outro pra escrever. Não tem detalhes da história, mas né, o filme vai se chamar 28 anos depois, né? 28 Years Later, né? Uma brincadeira com o título original. A ideia é que esses filmes custem uma média de 75 milhões cada um. O Alex Garland tá escrevendo os 3 filmes e o Danny Boyle vai dirigir o primeiro. Estão agora oferecendo, né? O filme tá em leilão pra ver se algum estúdio ou streaming compra. Mas tô bem ansioso porque é um diretor que eu acho excelente, um roteirista que eu acho excelente. E uma franquia bem legal que tem muito potencial pra dar filmes bacanas. Você tem interesse, Bruce, nessa franquia ou nesses novos filmes?
Bom, eu confesso que eu não tinha conhecimento. Eu gosto do Cillian Murphy, gosto do Danny Boyle, que você comentou. Mas eu não tinha conhecimento do filme. Você comentou que ele é de 2002, é isso?
É por aí.
Por aí, com o início dos anos 2000, eu confesso que eu não conhecia. Ah, mas pela premissa parece ser interessante, né? Remete ali ao início de The Walking Dead, que eu gosto muito. Mas como eu tava falando, apesar de eu gostar muito de The Walking Dead, eu gostei de The Walking Dead por outros aspectos, não em si pelos zumbis. É a mesma coisa, eu gosto muito da história de Resident Evil, porque ela não é sobre zumbis e The Walking Dead também não é sobre zumbis, né? Embora The Walking Dead e Resident Evil não tenham tantos pontos em comum, assim, Resident Evil é mais sobre uma corporação, né, maligna, como Umbrella, e The Walking Dead é mais sobre sobrevivência, até onde você vai, no mundo sem regras e tal. Eles têm zumbis, mas não são sobre isso. Mas parece interessante, pode ser que... Você sabe em qual serviço de streaming esse filme está disponível? Se é que ele está em algum, Charlie?
Se não me engano, ele é da Fox, a franquia da Fox, então eu acho
talvez
que
está no Star Plus. Plus.
É, não, eu vi por lá, eu vi pelo Star Plus, então deve ter lá sim ainda o filme.
Ah, então pode ser que eu veja assim, quem sabe.
E agora a gente vai para Star Wars. Bruce, você não vai comentar nada, né? Porque você não viu Star Wars, não tem interesse.
Então... Eu vou dormir um pouquinho enquanto você fala, vou tirar um cochilinho aqui.
Infelizmente eu também gostaria de dormir, Bruce, porque são notícias de Star Wars hoje em dia, é só
tristeza. No fim, né? Eu provei que eu tava certo, né? O tempo provou que eu estava certo, aliás.
Uma vez na vida, realmente é bom estar certo.
Uma vez, assim, a todo minuto, chega uma hora que cansa. Eu preciso errar de vez em quando também, né? Mas não é nesse caso ainda.
Nossa, isso não aconteceu. De vez em quando tá acontecendo com muita frequência, né?
Não, nossos planos estão ventos que eu estou sempre tipo, certo.
A cada segundo é erro atrás de erro. Mas... foi oficializado que a Ahsoka retornará para uma segunda temporada. E ok, a Ahsoka série foi legal, foi bacana, embora eu tenha vários problemas. Mas foi uma série bacana, a gente tem podcast aqui, é só escutar. Eu, o Parzi e o Avast comentamos a primeira temporada. Tinha que continuar, né, porque deixou vários ganchos. Mas foi oficializado que o próximo filme Star Wars... Sim, gente, Star Wars... Existe filme Star Wars que vai acontecer? É uma lenda urbana, faz 15 anos, faz uns 5 anos que eles estão tentando fazer um filme Star Wars acontecer de novo. Depois de vários anúncios e cancelamentos. E agora foi anunciado que o próximo filme Star Wars vai se chamar The Mandalorian. E Grogu vai ser um filme de Mandaloriano que vai encerrar a série de Mandaloriano. Não se sabe se a quarta temporada vai acontecer. Porque quando esse filme foi anunciado foi dito que a quarta temporada ainda ia acontecer. Mas aí agora já tem notícia de que não. Que a série vai... Que esse filme vai servir como um encerramento realmente de Mandalorian. Vai ser obviamente o filme estrelado pelo Mandaloriano, Pedro Pascal. E o Baby Yoda, né? O Grogu. Tem já uma arte oficial que tá aparecendo na tela. O filme vai ser dirigido e escrito pelo Jon Favreau, que comanda, é o showrunner da série e diretor de alguns episódios. O Dave Filoni também, que é o co-showrunner e co-produtor, vai atuar como um roteirista. Esse filme não tem nada a ver com aquele filme de Star Wars que o Dave Filoni tá desenvolvendo, que é o filme que deve dar fim a essa saga que Mandaloriano começou. Esse filme vai encerrar a história realmente encerrar a série do Mandaloriano, né, e a ideia é pra eles começarem a filmar no final do ano. Bom, eu gostei de Mandaloriano na primeira temporada, embora tenha muitas ressalvas. A segunda temporada, eu já acho que adota um formato patético de ser um grande trailer de séries futuras de Star Wars, de derivados que vão acontecer. E a terceira temporada tem podcast aqui no canal. Eu acho bem fraca, mediana pra baixo. É uma série que já realmente, eu tô muito desgostoso com Star Wars e não é nem tipo ai, a Disney matou Star Wars. Não, eu acho que Star Wars adotou uma mentalidade que eu sou bem contra e o que os fãs querem, por exemplo, não é algo que eu quero pra Star Wars, então eu tô bem desgostoso. Embora hajam exceções, como Andor, que eu achei fenomenal, é realmente uma das melhores coisas que o Star Wars inclusive eleva, eu acho que é muito acima de tudo que foi feito com Star Wars, eu acho incrível, mas eu tenho um ranço de verdade com tudo que o Jon Favreau e o Dave Filoni têm feito. Eu não espero nada pra esse filme, eu tenho muita preguiça na realidade, eu não tenho mais saco pra Star Wars, eu vou assistir porque sou um verme, um desgraçado, eu tô preso em Star Wars, infelizmente. Pelo menos eu acho que isso significa que Mandaloriano vai acabar, né, porque depois dessa última temporada, já deu de Mandaloriano e que bom que não vai ter uma quarta, aí é menos sofrimento, menos tempo gasto com essa porcaria. Mas depois desse meu veneno jogado em Star Wars e nesse filme desgraçado, vamos pra outra decisão que me deixou muito puto, que é o Pedro Pascal abandonou o elenco de Weapons, que é o novo filme do diretor de Noites Brutais, que eu tava bem ansioso ansioso pra assistir. Ultimamente porque ele vai ser realmente o Senhor Fantástico no filme do Quarteto Fantástico, né? O Reed Richards. Então ele teve que liberar a agenda dele pra poder filmar. Embora tenha rumores de que ele abandonou o filme porque ele vai estrelar o novo filme do Ari Aster, aquele filme lá de com o Joaquin Phoenix, mas aparentemente não, vai ser pro Quarteto Fantástico, que vai começar, que teve as imagens adiadas pro final do ano. E Bruce, o que você acha disso? E com, assim, com essa adiamento das filmagens, muito provavelmente o Quarteto Fantástico vai ser adiado mais uma vez, porque não tem como esse filme ser lançado no começo do ano que vem, né?
Olha, a gente já comentou também outro episódio, não lembro qual aqui, do Pauta Quente, que eu gosto do Pedro Pascal, eu, não só eu, né, quase todo mundo gosta do Pedro Pascal, mas eu gosto de uma possível escalação dele, eu não sou tão contra, assim, apesar dele já ser um ator não tão jovem, assim, eu acho interessante, mas diretamente, né, sobre essa notícia, eu acho uma pena, porque ele sai de um filme promissor, e se tudo se confirmar de fato que foi pro Quarteto Fantástico, podem, Marvetes podem ficar bravo comigo, Avast, enfim, mas eu acho que ele tá trocando certo pelo duvidoso, eu, se estivesse no lugar dele, com certeza não teria feito essa troca, se é que de fato ela existiu, eu acho essa notícia ruim, pra falar a verdade.
Não, é uma decisão péssima na carreira do Pedro Pascal, porque o cara, ele já é o Mandaloriano, ele já é o Joe, eu acho que era o momento dele que ele tinha que começar a pegar uns filmes e papéis diferentes, né? Então, esse filme lá, Weapons, era perfeito pra ele, né? Com um diretor em ascensão bom, um filme de terror, interessante, a premissa do filme é muito boa, né? Inclusive, Weapons, a ideia é que esse filme, ele foi mega disputado pelos estúdios, porque o roteiro era muito bom. Então, é realmente uma escolha bem duvidosa pro Pedro Pascal, principalmente porque, né, os super-heróis estão em baixa e esse filme do Quarteto também não me dá nenhuma confiança.
É, pra mim também não, mas continuando na Marvel, saiu uma notícia também que o Fog Nelson e a Karen foram oficializados na série do Demolidor da Disney, né, da Disney Plus. É uma série que vai voltar, né, uma boa parte do elenco principal da série do Demolidor da Netflix, que eu gosto muito. Eu já falei algumas vezes que eu amo essa série e eu sei que o Charlie também gosta. Eles vão pegar essa boa parte desse elenco e eles serão inseridos no MCU. Lembrando, né, que o personagem já fez algumas aparições aí no cinema, ele esteve no último filme do Homem-Aranha, por exemplo. Charlie, a gente já comentou também em outros Pauta Quentes bastante sobre essa série, mas gostou da Karen e do Fog oficializados no elenco principal?
Caralho, cara, são personagens maravilhosos, os atores são muito bons. E você lembra, né, que a ideia daquela série do Demolidor que a Disney tá fazendo é que o Fog Nelson, ele ia levar um tiro na cabeça no primeiro episódio, nem ser o mesmo ator, tipo, ia ser um ator, né, só um dublê, que ia mostrar ele tomando um tiro e ele ia morrer. E a série do Demolidor ia ser, tipo, uma série pouco de super-herói, mas de advogado. Mas horrível, assim, essa edição. Tô muito animado agora. Assim, não muito animado pra série, mas já é um bom sinal, porque são atores ótimos, personagens ótimos e versões muito bem feitas dos personagens. Dá um pouquinho mais de confiança que eles vão tentar, pelo menos, ser um pouco mais respeitosos com essa série do Demolidor. Mas ainda assim tá difícil confiar na Disney e nessas séries da Marvel. Mas você, Bruce, acho que você não viu a... Você chegou a ver a série do Demolidor? Não lembro agora.
Sim, eu acabei de comentar aqui no começo. Eu gosto muito da série, né? Na época que a Netflix estava fazendo essas séries da Marvel, 2014, se eu não tiver enganado, por aí.
Mas assim, sabe que em tese não foi a Netflix que fez as séries, né?
Não, sim, eu digo que foi lançado na época, tinha, né, o universo Marvel da Netflix e tal.
Sim, sim.
Eu gostei muito de Demolidor, eu era apaixonado pela série, eu já não gostei tanto das outras. Justiceiro, em até algum momento eu consegui aproveitar, mas não é uma série que eu goste muito. Jessica Jones, eu gostei da primeira temporada, depois eu não gostei da série. Em compensação, Punho de Ferro, Luke Cage, foram séries que eu não gostei e tal, mas curiosamente, Demolidor, sim, eu adorei essa série. Eu lembro que na época eu dei uma pirada nela, assim, e pra você ter uma ideia de como foi uma série, por exemplo, que eu dei uma pirada antes de começar a ver The Walking Dead, que a gente tava comentando alguns assuntos aqui pra trás, por exemplo. Então eu gostei bastante da série, gostei muito. Charlie, vou puxar aqui pros trailers da semana. Você que é um cara que, você já comentou várias vezes, que você não acompanha muito música, mas você chegou a ver o trailer de Back to Black, né? O filme que vai contar a história da Amy Winehouse?
Eu fiz notícia disso pro site, mas eu não vi o trailer. Mas você,
legal,
eu sei que gosta,
parabéns,
né?
Não, parabéns.
Eu sempre estou vendo os trailers aqui, inclusive eu quero ver se o senhor viu o outro trailer, mas você viu esse? Você gosta de música?
Sim, eu apesar de não ser o meu estilo de música favorita, eu sempre admirei muito o talento da Amy Winehouse e acho uma tristeza o que aconteceu com ela, uma moça tão jovem, né?
Não, e ela era muito icônica, tipo, eu tinha acho que 10 anos quando ela morreu, mas eu lembro lembro que as músicas eram muito famosas, e a morte dela foi, tipo, muito chocante, assim.
Sim, ela, morreu super jovem, se eu não estiver enganado, eu acho que ela tinha 27 anos.
É, sim, sim.
É, super nova, super talentosa. Esse filme, muita gente na época, né, que teve o lançamento, reclamou, né, da escalação da Marisa Abela, né, a atriz que dá a vida a Amy Winehouse. Mas, cara, eu achei o trailer bem legal mesmo. Eu confesso que, às vezes, quando tem essas cinebiografias, eu fico com um pouquinho de preguiça. E antes de ver o trailer, eu tava com um pouquinho de preguiça também desse filme, não vou negar. Mas eu gostei do trailer, eu achei o visual bem legal. Eu achei que a atriz, sabe, tá com a pose da Amy Winehouse, assim. Pelo menos fisicamente lembrou bastante, né? Vamos ver aí quando o filme lançar, como será o roteiro, como será a direção e a própria atuação dela. Mas por esse trailer, eu achei bem legal, bem legal. Me surpreendeu, eu não esperava que fosse legal assim. E sim, você acertou porque o outro trailer que tá aqui eu não vi.
Não, mas você sabe que a polêmica do... Esse filme não é nem a atriz, né? É a diretora. A diretora é a Sam Taylor Johnson, que não é uma diretora lá muito boa, mas ela é polêmica porque as pessoas não gostam dela, né? Porque ela é casada com o Aaron Taylor Johnson, né? E o ator. E ela tem, tipo, quase 70 anos e ele tem, tipo, 30 e poucos anos, né? Eles casaram quando ele era muito jovem. Então, as pessoas meio que não gostam dela, da diretora, por causa disso.
Ah, eu não sabia disso.
É, sim. É porque ela casou quando ele era muito jovem e, né, e ela é muito mais velha que ele, né? E tem, tipo, esse problema. Mas, enfim, eu não tenho lá muito interesse nesse filme. É, eu acho que eu gosto da... Realmente, a atriz tá bem parecida com a cantora. O elenco tem nomes interessantes. Tem o Jack O'Connell, que é um ator muito bom e muito subestimado. Infelizmente, as pessoas... É um cara que não consegue grandes papéis, mas ele é um puta ator. Mas, Bruce, você falou, né? Falei que você admitiu que você não viu o trailer de Abigail. Mas você sabe do que se trata esse filme?
Cara, eu sei que é um filme com a atriz de Pânico que foi demitida, que a gente comentou, e é um filme de terror, só.
Então, esse filme, ele é do diretor de Pânico e do Casamento Sangrento, o Radio Silence, ele tem, né, é um nome que eles utilizam, mas ele, cada um tem um nome, né, mas eu não lembro agora. E esse filme, ele foi anunciado durante muito tempo, com a Melissa Barreira como a protagonista, e era dito que esse filme era um filme da Universal de terror, de vampiro, e que esse filme era mais ou menos baseado na filha do Drácula, e que ia ser sobre um grupo de assaltantes que ia sequestrar uma menina, e essa menina ia ser a filha do Drácula. Bom, o filme é isso. É um trailer, ele é bem interessante. Ele é um filme que não parece incrível, mas parece divertido. Parece que vai ser um filme de terror bacaninha. E é isso, ele sequestra essa menina, que é uma criança bailarina. E essa menina, o Giancarlo Esposito, ele é o cara que contrata eles pra sequestrar essa menina, esse grupo de assaltantes. Eles sequestram, levam pra uma mansão no meio do nada. E aí, né, a mansão meio que, tipo, se fecha toda, né, com sistema de segurança. E a menina, ela é um vampiro, uma vampira, e ela começa a matar eles. É isso o filme. E a Melissa Barreira, ela é uma das sequestradoras. Eles não... aparentemente ela é uma filha de alguém importante do submundo. Muito provavelmente é a filha do Drácula. O trailer é bem bacaninha. Tipo, ao mesmo tempo tem umas coisinhas que me irritam. Tipo, tem uma cena, por exemplo, que ela começa a dançar uma dança de TikTok, sabe? Com a roupa de bailarina. Mas que parece muito feito pra irritar no Twitter e no TikTok. Mas de qualquer jeito, parece bacaninha. Só tem um problema. Que esse filme tem aquela atriz do Quantumania, que faz a filha do Homem-Formiga, você tá ligado quem é, né?
Sim, aquela menina que tava super mal no filme.
Sim, e ela não é uma má atriz, ela fez coisas boas antes, ela estava bem em outros projetos, mas aqui também ela tá muito ruim. E aí tanto é que quando ela aparece, eu pensei, nossa, é a menina do Quantumania. E ela começa a atuar e tá o mesmo nível de ruindade, então já me tirou um pouquinho do filme. Mas de qualquer jeito, bem bacana. Abigail estreia no comecinho do ano. Tô bem, bem empolgado, parece um filme bem bacaninha de terror. Partindo agora para os rumores, segundo alguns insiders, o ator Austin Abrams de Euphoria, ele é aparentemente o favorito a pegar o papel do Sentinela no filme do Thunderbolts, o Steven Yuen abandonou o elenco, e é um ator bem desconhecido, mas assim, obviamente é um downgrade, porque o Steven Yeun é um ator bem famoso, um ator muito bom, e esse cara, ele não é ruim, tá? E ele é um cara branco, loiro, parece o personagem, só falta ele realmente ficar forte, mas honestamente, não é uma escalação ruim não, eu acho que ele é até bem competente, e seria um nome, eu vi muita gente odiando, assim, hateando, mas eu não, é um downgrade no quesito de, e foi pra um ator famoso, e que a gente sabe que é genuinamente um ator ótimo, pra um ator, né, desconhecido, e ok, mas eu achei que também não é uma escolha ruim, não. Bruce, você tem... Você acha uma boa escolha ou realmente não tem interesse?
Olha, eu confesso que pelo menos por nome não me remeteu a nada na minha cabeça. Eu não vi Euphoria, por exemplo. Então eu acho que eu não conheço o trabalho do ator. Meu amigo, né, que já foi Glenn um dia, e obrigado pelos comentários, vocês que, né, concordaram comigo, que de fato o ator é muito mais conhecido pelo Glenn do que por outros papéis, embora, né...
Quantas pessoas erradas, né?
Pois é, todo mundo tá errado, só você tá certo, não é, Sr. Charlie?
Sim,
claro que sim. A gente sabe. E depois disso, você já terminou de usar suas drogas ou vai pros cabais? Como que tá?
Não, eu não uso drogas nenhuma. Inclusive, fazer piada com esse tipo de... com dependência química é algo bem baixo.
Dependência química, você usa de pessoas baixas, né?
Mas tudo bem.
Você usa por sem vergonhice, inclusive. Mas, ó quem fala, né? A hipocrisia. Tem um ex-integrante da nossa equipe que você, em todos os tempos, falava que ele era um artista drogado. Mas ok.
Não, eu nunca disse isso.
Pode apagar essa parte, tipo... que eu não quero falar desse cara.
Eu nunca disse isso, mas tudo bem, né, Bilson?
Você o quê?
Calma, você tá um pouco alterado, viu? Você tá tudo
não,
bem?
Não, você nunca disse isso.
Viu, eu tô sentindo que você tá com um sorrisinho nervoso na boca enquanto você tá falando, né? Eu sei que...
Eu estou pleno e concentrado na nossa gravação, Charles.
Não, é que eu acho que é um assunto muito sério você fazer piada com dependência química de outras pessoas. Não. Eu, no caso, nunca usei, mas é uma coisa que não é motivo pra piada, mas tudo bem, né? Pessoas baixas fazem esse tipo de piada, né?
Você usa por sem vergonha, você usa só pra ficar chapadão, você não sofre com isso, mas tudo bem, confesso que eu não conheço o trabalho do ator e enfim, né, a gente falando de quando era meu amigo Glenn, é de fato um downgrade, mas como eu não conheço o trabalho dele, eu prefiro não comentar.
Beleza, e uma que você não esperava, que não tava na pauta, mas saiu há pouco tempo, aparentemente tem um filme de Danny Phantom, live action e desenvolvimento. Você já viu Danny Phantom, viu o seu desenho?
Não.
Não, é dos anos 2000, eu esperava que você tinha assistido pelo menos, que é mais ou menos da sua época. É um desenho em que esse garoto é do mesmo criador dos Padrinhos Mágicos, é um desenho de ação bem bacana, que era desse garoto, que os pais são, tipo, caçadores de fantasmas atrapalhados. Um dia ele entra no escritório deles e ele entra numa máquina e ele vira meio fantasma, e aí, tipo, ele pode se transformar nesse herói, no Danny Phantom. É bem legal, é um desenho bacana. Agora, o foda do filme é que eu sei que é da Paramount, né, que é um desenho da Nickelodeon. O foda é que eu sei que vai virar, tipo, aquele filme pra streaming, como aquele filme dos Padrinhos Mágicos, ou os filmes de Monster High, sei lá, horríveis, assim. Não dá pra ter muita esperança nesse projeto. Agora, rapidinhas, a quinta e última temporada de Stranger Things começou a ser filmada, né, eles soltaram uma imagem com o elenco se reunido, assim, numa sala. Legal, bem ansioso, Stranger Things é uma série bem bacana, e agora finalmente vai chegar ao final, acho que tá na hora mesmo de acabar. Mickey 17, o novo filme do Bong Joon-ho, estrelado pelo Robert Pattinson, foi adiado indefinidamente pela Warner Bros. O rumor é que a Warner quer, acho que aparentemente esse filme é muito bom, foi muito bem nas sessões testes, e a Warner quer que esse filme seja um dos grandes candidatos pra época de premiações, então eles vão estrear o filme em Cannes, no Festival de Cannes, e em breve eles vão anunciar uma nova data de estreia pro final do ano pra esse filme. Ainda na Warner, eles oficializaram que o remake de A Noiva do Frankenstein, comandado pela Maggie Gyllenhaal, né, que é uma diretora e atriz também, bem famosa, está em desenvolvimento realmente, eles vão começar a filmar nas próximas semanas, e o filme vai ser estrelado pela Jessie Buckley, o Christian Bale, Annette Bening, a Penelope Cruz e o Peter Sarsgaard, que é o marido, né, da Maggie, também um baita ator. Então, animado, né, um filme, uma ideia bem, bem promissora, e eu gosto muito da Maggie como diretora, então fica aí a dica, A Noiva do Frankenstein, mais pra frente a gente traz atualizações desse filme. E pra felicidade geral da nação, David Gordon Green, o diretor do último Exorcista e dos últimos Halloween, abandonou a direção do novo Exorcista, e a Blumhouse e Universal retiraram o filme do calendário de estreia deles pro ano que vem, ou seja, eles vão provavelmente recomeçar do zero esse projeto, e o David Gordon Green abandonou a direção. Muito bom, porque o último filme de Exorcista foi horroroso, eu só vi gente tacando pau, então que bom, bacana, tomara que esse cara fique longe de Exorcista e que talvez eles consigam dar um novo rumo bom pra essa franquia. E mais uma vez a Paramount vai tentar fazer um filme de Star Trek acontecer, no caso eles anunciaram um novo filme prequel que vai se passar na mesma época, né, na mesma linha temporal daqueles filmes do J.J. Abrams, Toby Hines, o mesmo cara de Endor, e roteiros do Seth Graham Smith, que é o roteirista de Lego Batman. Vamos ver se finalmente sai, porque eles estão lá quase uma década tentando fazer o novo filme de Star Trek acontecer, já que e aparentemente o Star Trek 4 continua em desenvolvimento. E Five Nights at Freddy's, pra surpresa de ninguém, vai ter uma sequência, confirmou um dos atores do elenco, que já está sendo escrito e foi o maior sucesso no passado na questão de terror. O filme fez muito dinheiro com um orçamento pífio, mas era esperado, já que é uma franquia bem querida dos games, então uma sequência pro cinema era inevitável. E o remake da Bolha Assassina, um clássico dos anos 50 e 70 e 80, tiveram vários filmes da franquia, está sendo desenvolvido pela Warner Bros. Com o diretor David Bruckner de O Ritual e A Casa Sombria no comando, né, escrevendo e dirigindo o filme para a Warner. Então vamos ver, é uma franquia de terror bem querida, de terror B bem querida pelas pessoas. Então, um remake está finalmente acontecendo. Mas, infelizmente, a Warner e a HBO Max cancelaram oficialmente A Nossa Bandeira é a Morte, aquela série de piratas do Taika, depois de duas temporadas. A terceira era para ser a última temporada e encerrar a história, mas não vai acontecer. Triste, realmente, a gente está vendo o declínio de Taika Waititi para a tristeza do Avast e felicidade do Bruce. E The Good Doctor, ou O Bom Doutor, será encerrada na sua sétima temporada. É uma série bem popular entre as mães e pais. É uma série que essa nossa geração não assiste tanto, mas é uma série bem popular. Assim como Young Sheldon, o spin-off de Big Bang Theory, também vai ser encerrado. Embora eles anunciaram que Young Sheldon vai também ter um derivado focado lá nos dois personagens aleatórios da série. Então é o derivado. A gente nunca vai ficar livre de The Big Bang Theory. Mas enfim, continua fazendo muito sucesso, então faz sentido eles produzirem mais filmes. E com isso, vamos encerrar esse programa. Ficou bem longo, muitas notícias mesmo. Essa semana foi uma semana bem atarefada e cheia de notícias, então acessem o Fórum Nerd, né, que a gente tá sempre trazendo essas notícias em tempo real. Eu, principalmente, tenho feito muitas notícias. Então, muito obrigado, Bruce, por ter participado aqui do programa comigo, embora você, né, faça piada com temas que não sejam muito legais, faça ataques vazios, distorça coisas, né. Eu tô tentando ensinar o Bruce a ser uma pessoa melhor, mas é muito difícil, mas mesmo assim, é muito legal gravar com você. É um programa bem divertido e toda semana eu espero pra participar do Pauta Quente, embora você, né, sempre tente me ofender e me jogar pra baixo, mas muito obrigado por gravar esse programa comigo.
Oi, Charminho. A gente sabe que você, o quanto que você me ama e eu também te amo. Eu só me faço de difícil, mas você sabe que eu gosto de gravar com você. Apesar de você geralmente, né, mentir sobre mim, falar que eu faço piadas sobre o vício das pessoas e não tem nada a ver, porque você não é viciado, você usa só pra me provocar, entendeu? Você quer ficar doidão, ficar falando asneira aqui. Então, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que você não precisa disso, você não é viciado, então você consegue parar, entendeu? Você não é que nem outras pessoas que precisam buscar ajuda, não é seu caso. Mas obrigado, Charminho, o episódio, apesar de longo, foi muito legal. Obrigado, pessoal de casa aí que nos ouve semanalmente, muito legal ter vocês aqui com a gente. E é isso, obrigado, o episódio foi bem legal, espero que todos gostem e tamo junto.
É isso aí, então, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, no YouTube, curtir o vídeo, clicar no sininho, adicionar os favoritos, enfim, deixar o comentário aqui embaixo. Estamos produzindo vários conteúdos legais para o YouTube, para as nossas redes sociais. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir o programa até aqui. Um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.